Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Observem que uma leitura rápida, sem a devida reflexão, sem o estudo de toda a Escritura, algo que, pela misericórdia de Deus, esta igreja tem feito por anos, uma leitura rápida, partilhada ou particionada, dividida, vai nos levar à conclusão de que Tiago está sendo incoerente com toda a doutrina bíblica acerca da salvação. Porque parece-nos, rapidamente, ou através de uma leitura muito rápida, que ele está contrariando tudo aquilo que já foi dito. Mas quando nós entendemos o contexto em que Tiago escreveu a carta, o objetivo, por que ele estava tratando deste assunto, o que Cristo ensinou, por exemplo, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 31... nós vamos notar que ele não estava dizendo nada diferente ou contraditório ao ensino do Redentor. Se não, vejamos, vamos começar. Percebam que ele continua a tratar com aqueles irmãos porque eles estavam enfrentando um problema muito sério. Lembrem-se, o da acepção de pessoas, preferindo os ricos, esquecendo-se dos pobres. Aqui não tem nada a ver com a cartilha do esquerdismo ou do comunismo moderno. Olha, está vendo? A Bíblia ensina. A gente deve preferir aos pobres e o imperialismo americano, veja, está destruindo o mundo. Não tem nada a ver isso aqui. A questão aqui ela é pura, simples e prática a respeito da vida cristã e a respeito do que todo homem deveria fazer. Se ele conhece a Cristo... e ele então é ensinado em sua palavra amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vejam só, vamos ler juntos o versículo de número 14. Primeiramente, apenas o versículo de número 14. Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Percebam, ele continua escrevendo... e o seu argumento é este: ele dirige-se para a congregação, ele olha para cada irmão, certamente ao escrever esta carta, lembrando de seus rostos mais íntimos, e ele diz: qual é o proveito, o que aproveita para vocês, sendo crentes, se alguém disser que tem fé? E esta fé aqui é a fé salvadora, que tem fé. Esta fé aqui é a fé em Cristo Jesus. Que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que ele está mostrando é: o que adianta você dizer que tem os mandamentos de Cristo e os guarda, mas não o ama? O que adianta você dizer que ama a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos? A fé e as obras, a fé e obras na doutrina bíblica da salvação caminham juntas. Porque começam em Cristo. Porque em Cristo Jesus, aquele que realizou a grande obra da nossa salvação, tudo se inicia. Lembrem-se, o que foi gratuito para nós, o que foi um dom maravilhoso, o que foi um presente de Deus, teve um preço. A salvação do crente, ela teve um preço, Cristo pagou pelos nossos pecados, Cristo derramou seu sangue por nós, Cristo realizou a obra que nenhum homem poderia realizar. De forma que, se somos salvos pela graça mediante a fé, e se o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não quer dizer a Escritura com isso que, a partir da minha salvação, eu devo agora ficar quieto e não fazer mais nada? Porque, em geral, nós conhecemos muito bem Efésios 2, 8, 9, tenho repetido isso sempre para que não nos esqueçamos, e deixamos de lado a reflexão, a meditação acerca do versículo 10. Lembrem-se comigo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De forma que, meus amados irmãos, quando Tiago está dizendo que proveito existe se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, e ele então ainda é mais enfático, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está dizendo que no plano de Deus, em nos salvar em Cristo, a prática das boas obras, ela não foi desprezada, porque começou em Cristo, e então deve se refletir em nossa vida prática. Agora Tiago vai usar um exemplo aqui, e este exemplo é muito simples, todo mundo entende. Até mesmo é fácil de ensinarmos para os nossos filhos. Versículos 15 e 16, ele vai dizer, olha, veja só, pensem comigo, analisem este ponto aqui, doutrinariamente consistente. É o ensino da palavra de Deus. Agora eu vou esclarecer melhor para vocês isto aí. E aí, então, ele menciona os versículos 15 e 16. Vamos ler. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que fé é esta, em outras palavras, pergunta Tiago àquela congregação. Se eu sou crente, se eu tenho a compreensão do que a Bíblia me ensina, que fui criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas, e então eu me deparo com uma situação prática, vivencial, um irmão meu, uma irmã minha, carecido está de roupa, necessitado de alimento cotidiano. Um irmão meu, em uma situação adversa, está com frio. Pastor geralmente tem muito terno. E a gente tem que mudar de terno, porque se não muda, aí começam a dizer, olha, o pastor está repetindo sempre o terno, acho que ele está querendo um terno novo. Mas ele tem muitos ternos e o irmão está com frio. E ele diz, pastor, eu estou com frio, eu não tenho roupa para me aquecer. E eu digo assim, ide em paz, meu irmão, que Deus lhe abençoe. E eu tenho muitos ternos e eu posso dar, usa um terno desse para você não morrer de frio. Se eu não faço isso, que fé é esta que eu prego? Ou manifesto ter? O que Tiago está mostrando é que proveito há se afirmamos que somos crentes, e ao nos depararmos com os pequeninos do Senhor Jesus, nós deixamos eles ou os despedimos com fome, com frio, com sede, presos não os visitamos. Que proveito há? Que fé é esta? O apóstolo, então, ele não está, continue raciocinando comigo, de maneira alguma contradizendo os ensinos dos evangelhos, o ensino da palavra de Deus. Ele está chamando, na realidade, a atenção da igreja em amor, porque veja que ele começa dizendo, irmãos meus, prestem atenção, lembrem-se das palavras do Senhor, porque se vocês não fizerem isso, a conclusão ela é simples, pura e simples. Versículo 17, vamos ler. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Caminha juntamente com a nossa fé a prática das boas obras, que é, de uma maneira muito clara na Bíblia, é o exercício do amor fraternal. É o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. É lembrarmos que aquilo que temos, um pouco que o Senhor nos concede nesta vida para a nossa administração, para o nosso cuidado, nos faz lembrar sempre o dever de sermos bons mordomos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que há muito tempo nossa igreja tem sido ensinada pelos pastores, pela palavra, tem sido um objetivo do conselho da igreja, da junta diaconal, e nada disso é para vanglória humana. Temos ensinado e procurado aplicar aquilo que a palavra nos ensina, e nunca deixar que alguém passe necessidade se nós temos um pouco mais, e a palavra de Deus diz que nós devemos dividir. É um pouquinho de água a mais que devemos colocar no feijão. É o partilhar das roupas que às vezes nós temos demais. É interessante o que o apóstolo está dizendo aqui, porque a fé, se não tiver obras, por si só está morta, não terá utilidade nenhuma. Percebam que a igreja não é um lugar onde nós recebemos, mas onde nós damos. É muito simples, é fácil de você verificar se uma igreja está caminhando bem. Não há perfeição, obviamente, em nenhuma igreja neste mundo, mas é fácil de identificar uma igreja de Cristo e uma sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo, em sua simplicidade, ela sempre procurará aplicar a fé e as obras que a acompanham no cuidado, no amparo e no amor aos irmãos. Na demonstração do calor humano, do amor fraterno, e não apenas nas palavras, mas não apenas no: olha, irmão, Deus te abençoe, eu vou orar por você, porque Deus de alguma maneira vai aquecer você, Ele vai fartar você. Não, nós sabemos que o maná caiu uma vez só. Nós sabemos que o maná, ele foi dado pelo Senhor em um momento específico da peregrinação do povo pactual de Deus. Nós sabemos que orar somente não basta quando nós encontramos um irmão com frio e com fome. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão a fé que afirmamos ter, a convicção que afirmamos crer, ela por si só já morreu há muito tempo. Então, o esforço que nós fazemos como crentes nos ajuda a mostrar o caminho que devemos seguir, e também ajuda o cristão a identificar aquela igreja que pede, 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 e diz: você deve dar, e você deve dar ainda mais, porque é Deus quem vai lhe retribuir o dobro, e aquela barganha continua, e aquela proposta indecentemente maligna continua. Não é o que Cristo ensinou sobre ter fé e ter obras, crer nele e aplicar vivencialmente esta fé, que é um dom de Deus. Acompanhem comigo a continuação da leitura, e percebam que não é fácil tratar deste assunto, como não foi fácil para Tiago tratar deste assunto no passado, porque quando nós tratamos de questões ligadas aos tesouros terrenos, sempre aparecerá um engraçadinho com respostas. Sempre aparecerá alguém dizendo assim: mas espera aí, pastor, eu tenho direito a usufruir do que tenho. A Bíblia não está dizendo que você não pode, mas a Bíblia está dizendo que você deve lembrar que onde estiver o teu tesouro, também aí estará o teu coração. E aí, olhem que Tiago, ele lida com corações ainda endurecidos, como nós também sempre nos deparamos com os nossos e com os outros. E aí no versículo 18, ele continua, prossegue e diz, vamos ler. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É fácil você chegar para alguém que está doente e dizer assim, olha, sabe por que você está doente? Porque você não tem fé, você não ora. É uma escapatória fácil para você retrair, para você não gastar e muitas vezes saber que aquele irmão, ele está precisando da sua ajuda, que ele está doente e pode ser que não tenha condição de comprar medicamentos, que porque gastou o seu dinheiro com remédios, ele não está tendo o que comer. E aí você diz, olha irmão, sua situação vai se definir. Sabe por que você não está sendo curado? Porque você não tem fé. E aí olhem só como o apóstolo Tiago, ele rebate esse argumento. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E aí ele prossegue, mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aí ele prossegue e ainda diz o seguinte, irmãos. Notem como a fé sem obras é algo inútil. Porque no versículo 19, ele faz uma pergunta impactante. Ele diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Essa fé que faz com que nós apenas afirmemos, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o cumprimento de todas as profecias. Essa fé que não se torna experimental, essa fé que não faz com que você viva, se doe, ame, torne o cristianismo algo que as pessoas possam sentir o cheiro do bom perfume de Cristo, é semelhante, esta fé que não apresenta nada destes valores, é semelhante à fé que os demônios têm. Agora existe um diferencial aí nisto tudo, é que os demônios eles creem e eles tremem. E muitos que afirmam ter fé em Jesus, ter fé em Deus, mas que não aplicam e não obedecem os seus mandamentos, eles não demonstram nenhum temor, nem tremor. E o apóstolo então ele diz, olha, você faz bem se você crê, agora lembre-se do seguinte, os demônios eles creem também em Deus. E os demônios eles tremem diante da presença de Deus, mas crer e tremer não quer dizer se submeter. Vocês lembram quando o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele libertou pessoas opressas pelo diabo? Os demônios eles se apresentavam logo, reconheciam a divindade de Jesus, sabiam que Jesus era Deus, o Deus conosco. Eles sabiam do poder de Jesus sobre tudo e todos, mas eles tremiam, eles se curvavam diante de Jesus, mas isso não quer dizer que eles praticaram as mesmas obras de Jesus, eles nunca fizeram isso. Do mesmo modo que muitas às vezes têm se auto-enganado acreditando que estão exercendo de fato a verdadeira fé, a fé em Cristo, quando a Escritura mostra de maneira muito direta que exercer esta fé não é seguir e viver neste mundo com o evangeliquez. É aquele homem que fala, oi amado, oi querido, oi irmão, santo varão, a conversa agora, oi vaso. Mas ele vê o irmão lá sofrendo e ele não diz nada, ele não faz nada. Essa fé sem obras, ela não tem nenhuma utilidade. E ela não é também prova de que você está sendo obediente. Porque exercer a fé é confiar na palavra de Cristo e obedecer. E Jesus Cristo disse, o mundo conhecerá vocês se vocês se amarem. E a maior prova de amor, irmãos, do que o sacrifício, a doação, o cuidado, a preocupação, a assistência que não pode ser negada a ninguém? Não há. Porque se fizermos diferente, nós não estamos seguindo o ensinamento de Jesus. Agora, nós encontramos numa parte prática, exemplos práticos ou outros exemplos agora tomados por Tiago das Escrituras. E nós vamos então observá-los a partir do versículo 20. Vejam só, primeiro ele faz uma pergunta e depois ele vai usar o exemplo de Abraão, seguido do exemplo de Raabe. Vejam só, vamos ler o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vamos ler. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago conclui, capítulo 2, dizendo o seguinte: vocês querem ficar certos? Querem ter certeza, ó homens insensatos, ou seja, loucos, porque não estão obedecendo a palavra de Jesus, de que a fé sem as obras ela é inoperante, de que a fé sem as obras não vale coisa alguma. Vejam dois exemplos. Primeiro deles, o exemplo de Abraão. E ele começa dizendo assim: Abraão, nosso pai, não foi por obras justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Por que Tiago está dizendo isso? E mais adiante ele vai falar que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque a demonstração da fé de Abraão foi atendendo a ordem divina de levar Isaque até o monte e sacrificá-lo. Tudo aquilo que ele fez foi, na prática, obras. Em que sentido? O Senhor deu uma ordem a Abraão. Abraão não titubeou. Abraão não confiou que aquilo que ele poderia fazer garantiria vida a Isaque, seu único filho. Mas a própria Escritura diz que em todo momento Abraão fez o que Deus mandou, porque era um homem de fé, porque cria nele a ponto de saber. Hebreus, o autor aos Hebreus vai mencionar que Deus, mesmo ainda contemplando Isaque morto, era o único que tinha poder para ressuscitá-lo. E então o apóstolo Tiago, ele diz no versículo 22 que vocês leram comigo: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. É como o Espírito que em nós habita. Quando o Espírito sai, o corpo desfalece. A vida está em nós enquanto o nosso espírito habita em nós. Quando Deus o chama à sua presença, o corpo então, ele desfalece. O corpo então perde a sua vida. Assim como o corpo sem o espírito é morto, o apóstolo então diz que a força da nossa fé está no exercício das boas obras, ou seja, na obediência que nos leva a crer que a fé é a substância das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Nós nunca vimos a Cristo, mas cremos que um dia o veremos. E por que então estamos aqui? Em obediência à palavra de Cristo. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Porque os valores que prezamos e procuramos por eles viver são os valores de Cristo. Porque pela fé temos a convicção de que a operosidade da mesma se dá quando pelas obras eu consumo aquilo que creio, eu vivo e sei em quem tenho crido e estou claramente convicto de que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. É o que lemos na Bíblia, não é o que cantamos. De igual modo, quando Raabe, a meretriz, ela acolheu os espias de Israel, ela os livrou de seus inimigos na cidade de Jericó, a fé operada através das boas obras fez com que aquela mulher, ela fosse salva e todos os da sua casa. O que foi que levou Raabe a agir daquela maneira, a tomar todas aquelas atitudes e ações? A convicção daquilo que ela já estava ouvindo a respeito do Deus de Israel. Quando eles chegaram lá, e a narrativa bíblica mostra isso no livro de Josué, Raabe já tinha clara consciência de quem era Deus, de tudo aquilo que Deus já estava fazendo no caminho, de como o povo passava e vitoriosamente se dirigia, do que havia acontecido com o Faraó e os seus exércitos. De modo que, irmãos, Tiago conclui então dizendo o seguinte: quando cremos no Senhor e a fé que temos em Jesus Cristo, ela então nos justifica, porque a obra de Cristo na cruz, ela é creditada a nós. Quando isso acontece, abrem-se os nossos olhos e nós então entendemos que fé sem obras é algo morto. O crente, ele não pode dizer que crê em Jesus e não vive por Jesus. O crente não pode dizer que crê em Jesus e ele não ama a Cristo a ponto de a semelhança dele seguir a sua palavra e amar ao seu irmão. O crente que crê em Jesus, ou quando crê em Jesus, ele é ensinado a experimentar valores na prática que são inaceitáveis ao mundo, e dentre eles o que nos ensina o Senhor e que nos mostra o Senhor na palavra é: mais bem-aventurado aqueles que dão do que aqueles que recebem. Meus irmãos, concluindo a passagem de hoje, nós somos chamados mais uma vez pela palavra de Deus a entender, a lembrar que a nossa reunião, o nosso encontro dominical, ele não deve ser apenas o momento onde nós nos encontramos e depois nos esquecemos uns dos outros durante a semana. Mas que procuremos, nesse exercício de fraterna comunhão, conhecer mais o nosso irmão, conhecer mais a sua vida, abrir as portas da nossa casa para que eles possam nos conhecer, no sentido de abrir o nosso coração, conhecer as suas necessidades a ponto de colocarmos a nossa fé em prática. Não pode ser a nossa fé a fé que nos leva a cantar hinos, a ler a Bíblia, a ouvir sermões somente. Isso aqui é tudo uma expressão do louvor ao Senhor que nós já experimentamos no dia a dia, porque entendemos e percebemos que o que a Escritura nos mostra e o que a Escritura nos diz. Assim como o espírito sem um corpo, o corpo sem o espírito é morto, assim também a nossa fé, se não tiver obras, ela é morta. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Pai, maravilhoso, ajuda-nos a guardar no coração o que a Tua palavra nos diz, para que sejamos libertos da frieza que tem afetado o mundo, porque tem levado a nossa sociedade a pensar somente em si, cada homem olhando para os seus objetivos somente, cada homem preocupando-se apenas com aquilo que pode ganhar e conquistar, e tudo isso sendo feito ainda que o meu próximo seja esmagado e pisado. Ó Senhor, este não é o padrão que nos foi ensinado por Jesus Cristo, que deve ser algo prático e experimentado por aquele que foi salvo por Jesus Cristo. A fé que Cristo concede aos seus filhos, ela é acompanhada das boas obras, e livra-nos, ó Senhor, de carregarmos uma fé sem obras, porque é algo morto, inoperante, inútil. Dá-nos, ó Senhor, um coração sensível e pronto a ajudar e a assistir ao nosso irmão que porventura se encontre necessitado. Que não endureçamos o nosso coração, que ao ouvirmos não digamos apenas: eu vou orar por você. Vá em paz, que Deus lhe abençoe, mandando com fome, com frio, mandando desesperado porque enfermo e sem recursos não tem condições de comprar medicamentos, porque aguarda tratamentos em um sistema único de saúde em nosso país, tão lento e corrompido, que não nos esqueçamos, ó Senhor, de que somos uma família e de que jamais um pai, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra ou vai dar uma víbora a um filho que pedir um peixe. Que possamos olhar assim uns para os outros como irmãos, pais, mães, filhos. E que comecemos, ó Deus, a retirar de nós mesmos a sujeira deste mundo, a sujeira da indiferença, a sujeira do egoísmo, a sujeira da maldade, a sujeira que nos torna tão anestesiados quanto as necessidades dos nossos irmãos. Que lembremos que no dia do juízo, Cristo medirá nossa fé nele, através da operosidade desta fé, quando falar de maneira muito simples e direta, e nos lembrar, nos convidando ao seu lado, que alimentamos a ele, que matamos a sua sede, que o vestimos, que o visitamos. E quando perguntarmos assim, como ele descreve no Evangelho, ele nos lembrará até mesmo daquilo que não mais lembramos. Que todas as vezes que fizemos isto a um dos nossos irmãos, pequeninos irmãos de Jesus, estávamos fazendo a ele. Lembra-nos, ó Senhor, sempre da necessidade que temos de demonstrar ao mundo uma diferença muito poderosa, porque ensinada pelo Senhor, que é aquela que nos diz que nós devemos viver de maneira tal que as obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas são tão experimentais em nosso meio que os homens sentem inveja e olham para a igreja, ainda que com repulsa em seus corações, mas sabem que vivemos piedosamente e buscamos, em obediência e amor ao Senhor, fazer aquilo que nos ensinou. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.